Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada de Handstand Talk. E hoje, como nosso convidado, temos um coach de CrossFit, licenciado também na área de educação física, um dos proprietários da Supremos CrossFit, Aluan de Carvalho. Tudo bem, Aluan?
Tudo bem, Ricardo, com você.
Tudo bem, obrigado. Aluan, antes de mais, boa noite e muito obrigado por teres aceito participar aqui no podcast para contares um bocadinho da tua história, do teu percurso.
Boa noite, boa noite. Eu que agradeço a oportunidade aí também de poder falar um pouquinho mais aí sobre essa minha história aí no fitness e no desporto em geral.
É isso, obrigado. Olá, então, para quem não te conhece, ficar a conhecer, e para quem já te conhece, ficar a conhecer mais um bocadinho, começa por nos contar como é que tudo começou. Que desportos é que praticaste em criança? Como é que chegaste onde estás hoje?
Olha, cara, eu era daquele tipo de criança, na verdade criança até hoje, né, até como adulto, hiperativo, né? Nunca gostei de ficar parado, nunca gostei de ficar parado e sempre tive ligação com o esporte. Então, durante a minha infância, eu era daquela criança que pulava de esporte em esporte. Assim, basicamente, né, o básico, aquele que eu sempre mantinha era o futebol, né? Sempre joguei futebol, mas assim, passei por natação, foram anos de natação, eu fui atleta de natação dos 2 anos até os 13 anos de idade,
Isso
eu
é,
nadei.
começaste cedinho mesmo.
Sim. É um costume, é um hábito lá. As crianças começam a nadar muito cedo.
Sim.
Então fiz natação esse tempo, mas passei por tênis, judô, jiu-jitsu. Enfim, passei por inúmeras atividades físicas e, óbvio, aquela que eu sempre mais gostei, principalmente quando era muito novo, era o futebol, né? Também cheguei a ser atleta de futebol durante um tempo,
Tu passavas pelos sítios e vias, olha, isto parece-me interessante, vou lá experimentar.
isso era mais ou menos assim, mais ou menos assim. É aquilo. E também assim, minha mãe, né, queria também que eu gastasse minhas energias de alguma forma, porque é isso, eu não conseguia ficar parado, não
Não,
conseguia ficar
não, não te
parado.
segurava em casa.
Exatamente, então ela estava sempre inventando alguma coisa para tipo, ó, vou botar ele para fazer alguma coisa para ver se a energia, a pia desse garoto acaba para me deixar em paz, né? Era mais ou menos assim. E o futebol também foi durante muito tempo, né? Até aí os 15 anos, e nos 15 anos eu tive que largar o futebol, né, de forma mais assim profissional. Eu realmente vislumbrava tentar uma carreira no futebol, só que as minhas notas no colégio não estavam acompanhando muito. E foi meio que um castigo no meu pai, né? Ele falou: ó, você vai ter que parar com isso, porque eu quero que você fique com notas boas e tal. E acabei largando o futebol aí com 15 anos. E tive que estudar, né, concluir meus estudos com mais afinco, e foi aí que eu comecei a encontrar aquilo que realmente seria a minha paixão maior na atividade física, que é realmente o fitness, né, de uma forma geral, né?
Boa, boa.
Começou com a musculação, né? Eu comecei a fazer musculação com 16 anos, acho que foi 16 anos. Fiz musculação aí durante 15 anos da minha vida, acho que foi 15 anos, é isso mesmo, 15 anos. E aí depois fui pro CrossFit, que é onde estou aí até agora. Mas essa transição foi uma história até meio engraçada.
Como é que tu descobriste, não é, o CrossFit?
Porque assim, eu já vinha de, né, 15 anos de musculação. E nos meus 2 últimos anos de musculação, eu comecei a sofrer com muitas lesões. Porque eu era aquele. E aquilo também, né? Falta de maturidade, outras coisas. Eu era aquele tipo de pessoa que. Ah, tá sentindo uma dor? Não, vamos treinar, não tem essa. Ah, tá com isso? Não, vamos treinar, e vamos treinar, e vamos treinar. E assim, eu cheguei numa fase dos meus treinos na musculação em que eu praticamente de 3 em 3 meses eu tinha que tomar infiltração nos ombros e nos cotovelos para poder me manter treinando, né? Porque eu não queria largar de jeito nenhum. Eu realmente era muito viciado naquilo. Até o ponto em que o meu médico, o meu ortopedista falou: olha, eu não vou dar mais infiltração em você. Você não vai fazer mais infiltração. Você tem duas opções. ou você para de treinar, ou você para de fazer musculação,
Fora de questão.
que eu não faria, jamais, ou você vai ter que operar. Você vai ter que operar o seu ombro, principalmente, que era o meu problema. Eu tinha epicondilite nos dois cotovelos, que não curava, né? Porque eu não parava, e tinha uma bursite também no ombro esquerdo
Olha,
que
eu
me
tenho no direito.
incomodava.
Eu tenho no direito.
Tem no direito. Você é destro?
Sou.
Ah, eu sou canhoto, a tendência é maior, por
É
isso
isso.
que eu acabo indo pro esquerdo. E eu falei para ele, né? Tá, fora de cogitação, eu parar de fazer atividade física. E eu também não quero entrar na faca. E o principal de tudo, eu quero que minhas dores parem. Porque as minhas dores, elas já não estavam mais me acompanhando só durante os meus treinos. Eu tinha dor,
No dia a dia.
a fazer tarefas de casa normais,
Ah.
a dirigir,
Sim, sim,
a
sim, sim.
deixar. Enfim, então, assim, era muito ruim para mim. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei naquele limbo, né? Eu não posso mais treinar musculação, mas eu não me vejo fazendo nada diferente da musculação. O que que eu vou fazer? E aí foi nessa época. E eu aqui faço meia culpa, porque eu era aquele tipo de maromba que olhava pro CrossFit e falava assim: eu nunca vou fazer isso, eu jamais vou fazer isso, isso não é para mim, isso não é para mim, Deus me livre, eu não vou, não. E aí, né, nesse momento, eu falei: bem, eu tenho que procurar alguma outra atividade. Então, eu fui buscar comecei a pesquisar. O CrossFit já tinha chegado no Brasil há um tempo, já tinha se popularizado. E eu busquei a boxe, né, que foi a boxe em que eu comecei a treinar. É a maior boxe do Rio de Janeiro, inclusive, a CrossFit Teresópolis. Inclusive, um abraço aí pro Bruno e pra. Oh, meu Deus, esqueci o nome da esposa dele. Mas, enfim, são os donos da Mariana, o Bruno e a Mariana, donos da CrossFit Teresópolis. E foi lá que eu comecei, mas na verdade eu não comecei direto no CrossFit mesmo, em si. Por quê? Lá eles tinham uma modalidade, né? Uma modalidade não, mas eles tinham um tipo de aula que se chamava Endurance. O que que era o Endurance? Ele era basicamente o CrossFit, só que sem movimentos ginásticos e com barra. Então, assim, você não tinha parte da técnica, você tinha toda a parte cardio, você tinha o um trabalho com querobel,
Era mais aquela
com dumbbell.
a preparação para o atleta de, como é que se chama? De tipo triatlo e
Isso,
não é?
isso, isso. É
Um bocado mais
basicamente.
nessa base, se calhar.
Isso, era muito parecido mesmo com as aulas de cross, só que não tinha a parte da técnica, era só um aquecimento. E o WOD, e nesse WOD a gente só tinha, a gente tinha todos os outros movimentos, tirando a ginástica e o levantamento de peso. E aí, né, só que a aula que havia antes dessa e a que havia depois dessa eram de CrossFit. Então, às vezes, eu chegava um pouco mais cedo para esperar a minha aula, ou terminava a minha aula e ficava olhando o pessoal ali fazendo e tal. E aí eu ficava pensando assim, eu falei, cara, nossa, esse negócio, pô, parece legal, né? Eu ficava, né, olhando assim, pô, não, pô, quem sabe eu não tento esse negócio um dia. E aí eu fui ganhando condicionamento nessas aulas, né, também, porque eu era aquele tipo também de maromba que, para fazer 5 minutos de esteira, de passadeira, no caso, né, que vocês chamam, era só se me amarrasse e me botasse lá, porque eu não fazia cardio de jeito nenhum. Eu fujo de cardio como o diabo foge da cruz, mas o bom do CrossFit é esse, porque não tem como a gente fugir do
Não,
cardio, porque praticamente
não dá para fugir.
todo treino tem esse componente cardio, né? Então não tem como a gente fugir. E aí eu ficava olhando aquilo, pô, algum dia eu vou tentar. E nisso, o que aconteceu? As minhas lesões começaram a melhorar. Por quê? Porque eu já comecei a parar um pouco, e isso eu tenho certeza que foi um dos principais motivos, porque. Na musculação, a gente faz muito exercício de forma isolada, né? Não, não é que exercício isolado seja ruim, tá?
Sim, 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 sim.
Na verdade, hoje eu até acredito que um equilíbrio forte entre o composto e o isolado é a melhor forma de treinamento.
Sem dúvida.
Só que assim, era muito exercício isolado, então aquilo forçava muito as articulações, principalmente, por exemplo, os cotovelos, os ombros, porque aquilo tudo era só aquela articulação suportando a carga. E já nessas aulas de endurance, e também o que acontece muito no CrossFit é aquilo de você usar o seu corpo inteiro para mover aquela carga, para fazer aquele exercício. Então, isso diminui um pouco, divide um pouco, né, a carga entre várias articulações do nosso corpo.
Sem dúvida.
E nessa aula de Endurance eu já comecei a trabalhar um pouco mais assim, e eu percebi que as minhas dores foram melhorando, melhorando cada vez mais, assim, fazendo também muita mobilidade, porque eu também era outro que também fugia um pouco do alongamento, da mobilidade.
Não existe isso na musculação.
É, musculação era, não, vamos lá, barra e vamos, vida que segue, não tinha muito isso. E no CrossFit também, né, e nessas aulas de Endurance a gente também tinha muita mobilidade antes de começar o WOD, essas coisas todas. Então foi melhorando, melhorando cada vez mais, até que comecei a frequentar as aulas de CrossFit mesmo. E aí, né, daí pra frente foi, né, paixão, foi amor, não teve realmente. E aí eu passei pra outra ponta, né? Daquele cara que falava que nunca faria CrossFit, pra aquele cara que dizia: eu nunca mais coloco o pé numa sala de musculação de novo. Eu fui de uma ponta para outra.
Passaste para a religião do CrossFit.
Isso aí, virei testemunha de CrossFit,
Isso.
exatamente.
Exatamente.
Testemunha de CrossFit, exatamente.
Porque
É, hoje
é
assim,
essa a realidade.
hoje, hoje, hoje sim, essa é a realidade. Apesar de assim, hoje eu já sou um pouco menos radical, tanto para um lado quanto para o outro. Assim, eu já estou há 4 anos dentro do CrossFit. Eu já percebo uma certa mudança, dentro da própria modalidade com relação à programação, ao planejamento de treino, algumas coisas assim. Eu já percebi que o CrossFit também incorporou mais, né, nos últimos anos.
Parece, também
Alguns
tenho essa ideia, sim.
tipos de movimentos isolados, algumas coisas que há algum tempo atrás, por exemplo, no início do CrossFit, né, talvez as pessoas olhassem e falassem: não, isso aqui é coisa de ginásio, não pode isso aqui no CrossFit. Hoje em dia eu já vejo que isso está cada vez se incorporando um pouco mais, e é aquilo. Eu acredito, óbvio, como base o CrossFit, porque eu realmente acredito que é a forma de treinamento mais completa que existe. Isso é. Eu sou realmente testemunha de CrossFit de carteirinha. Só que eu acho que dá para a gente inserir muita coisa aí de outras vertentes de treinamento, seja a musculação, seja o flow, seja, enfim, qualquer outro tipo de treinamento, para nos ajudar, inclusive, no desempenho no CrossFit. Eu acredito realmente nisso.
Sem dúvida. Sem dúvida. Não, eu acho que cada vez mais, mesmo as pessoas dentro do CrossFit procuram aquelas aulas ou metodologias de treino mais específicas para melhorar em certos pontos. Agora vê-se muito o functional bodybuilding, cada vez mais se vê cá em Portugal programações a fazerem esse tipo de essa metodologia de treino, porque lá está que é uma mistura do bodybuilding com o CrossFit. Que até há uns aqui há uns 2, 3 anos atrás parecia ser algo impensável, não é?
Sim, exatamente. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, né, há 3 anos atrás, eu percebia que realmente havia realmente essa parede, né, essa barreira entre o que era musculação e boxe de CrossFit. É
Sim.
realmente. Eu lembro até de um fato muito curioso, né, que uma coisa que me chamou muita atenção é que logo quando eu comecei no CrossFit, eu percebia que, principalmente quando eu vim para cá, lá no Brasil a gente já usava mais, mas aqui praticamente não se tinha dumbbells nas boxes, dumbbells não se usava. E a partir do momento em que apareceram dumbbells, no Open, se eu não me engano, foi 2017 ou 2018, apareceu o dumbbell, todo mundo começou a utilizar dumbbell, então começou. Então, assim, é um movimento que começou devagar, mas eu acho que cada vez mais vai
Sim.
ganhar essa força.
E agora vê-se muito pessoal a usar o dumbbell para fazer o deadlift, snatch, o clean, com dumbbell, que é um bom acessório, não?
Sim, o dumbbell, o kettlebell, enfim, o CrossFit, todos nós sabemos que o CrossFit não é só a barra olímpica,
Sim,
nós temos
claro.
aí N equipamentos, N coisas ali que a gente pode usar para poder fazer os nossos treinos.
A vantagem do CrossFit é mesmo isso, é que tu, até sem equipamento nenhum, só com o peso corporal, consegues fazer um treino do caraças que a pessoa sai de lá completamente destruída e nem sabe
Exatamente.
como, não é?
Só com o peso corporal, você não precisa de equipamento, você não precisa de nada. O
Sim,
seu
sim,
peso
sim, sim.
corporal ali, você vai sair, como você falou, né? Sai dali, né? A alma vai embora, né? A alma demora um
Exatamente.
tempo para voltar pro corpo.
Exatamente. Alain, como é que diz isto? Força.
Não, não, pode falar, pode falar, pode
Não,
falar.
ia te perguntar como é que foi a tua transição do Brasil para Portugal.
Então, a minha transição é do Brasil para cá. Como você sabe, eu falei, sou do Rio de Janeiro, né?
Sim.
É o estado e a cidade, né? Eu sou suspeito para falar porque eu sou um carioca apaixonado, né? Apesar de ter saído do Rio de Janeiro, eu sou um carioca apaixonado.
Sem dúvida.
Mas assim, é a cidade mais bonita do país, é a cidade que tem uma vibração, é uma coisa assim, é uma cidade que teria tudo para ser a melhor cidade do mundo para
Ah,
se morar. Tem tudo, teria tudo. Só que existe uma questão chamada violência. E essa questão, cara, ela é crucial e ela foi crucial para minha mudança, né? Porque a violência se tornou algo muito comum no nosso cotidiano. Né? A gente liga a televisão, a gente olha ao rádio, a gente tá na rua e a violência tá ali nua e crua do nosso lado o tempo inteiro e a gente passou a acreditar, o carioca passou a acreditar que aquilo ali é algo
É
normal, que
isso,
aquilo
era isso
ali.
que eu ia dizer. Já é algo que já não é. Olha, morreu, não sei o quê. Oh, mais um. Não é? Já é
Exatamente.
um bocado frio, não é?
Sim, mas é muito isso.
É
Você
verdade, é.
incorpora aquilo ali na tua rotina como se fosse uma coisa normal e não é. Então, assim, você sofre sequestros, você é ameaçado com arma na cara, você é assaltado e você, tipo, ah, tá bom, acontece com todo mundo, é isso aí e tal. Só que, cara, não acontece com todo mundo, não é normal.
Não deveria ser.
Isso, então chegou o ponto, né, que a gente pensou, não, cara, a gente, né, não tem como mais continuar aqui, né, ter uma vida aqui, porque a gente sai pra rua, ô Ricardo, quem tá fora dessa realidade diária não entende, mas assim, você anda na rua o tempo inteiro é armado, e o armado que eu digo não é o armado de ter uma arma com você, mas
Tenso.
você tá sempre tenso, você
É.
tá sempre ligado em tudo que tá acontecendo, porque você estando ligado, você já corre o risco de acontecer alguma coisa com você. Se você não tiver, pior ainda. Então você está sempre. Então, uma das coisas que me chamou muita atenção aqui em Portugal, que me chama atenção até hoje, uma coisa que eu adoro, é a sensação de tipo assim, cara, eu posso andar na rua sem olhar para trás o tempo inteiro. Pode parar uma moto do meu lado e eu não tenho problema nenhum com isso. Eu posso andar na rua às 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite, sem me preocupar com nada. E isso, cara, é uma coisa que pô, não tem nada que pague isso. Não tem nada que pague.
É isso, é muito isso. Sabes que
Então, esse foi o motivo da minha transição. Foi realmente fugir dessa
insegurança.
violência e ter qualidade de
É
vida, que é o
isso.
que a gente tem aqui.
É isso, sem dúvida. E como há pouco falamos em off, eu já fui ao Brasil algumas vezes e tenho amigos em Portugal que já estão cá há muitos anos, não é? Que também vieram pela mesma razão, vieram para Portugal pela mesma razão, por questões de segurança, por se sentirem mais seguros à procura de uma qualidade de vida. E a primeira vez que eu fui ao Brasil, achei engraçado. Que já não me lembro onde é que eu fui, acho que fui ao shopping, ao Rio Sul, e então fui táxi. E quando vais ao shopping, tens que passar pela Rocinha, mas
Sim,
tipo
sim, sim.
cá embaixo, não é? Naquela zona mais segura.
Mais tranquila.
Exato. E eu quando íamos a passar, eu vi assim um grupinho de rapazes, e eu a fechar a janela do táxi, vira-se o taxista para mim. Não, não vale a pena estar a fechar a janela do carro. Se eles quiserem assaltar o carro, vai janela, vai porta, vai tudo.
Vai o carro, vai tudo, não
Eu
tem
penso,
essa.
eu pensei, então, Brando, mais vale deixar a janela aberta, pelo menos assim não lhes estragam a porta. Mas felizmente, assim, nunca tive problema nenhum. Assim, vou dizer que me sentia tranquilo o tempo todo. Não, não me sentia, mas também não senti medo verdadeiramente, não é? Vi lá umas cenas, mas lá está. A mim também me avisaram logo: olha, anda na rua o mais tranquilo, o mais simples, básico possível, sem joias, sem anéis, sem relógios, sem nada. Bem, eu assim fiz, andava de chinelos, calções, t-shirt, o mais básico, normal possível. Bem, nunca tive problema nenhum. Às vezes as pessoas brincavam comigo na rua por causa da minha altura, mas sempre super simpáticos, sempre.
Eu já percebi por algumas imagens. Você tem que uns 2 metros e pouco, né,
É, e
não?
5.
Nossa senhora! E eu aqui com meus 1,69. Pô, Deus, dá tanto pra um. 1,69. Aí, pô, Deus dá tanto pra uns e pouco pra outro. É impressionante isso.
Mas com a sapatilha já passas para os 70, vai. Pronto. E tirando isso, é engraçado que as pessoas tinham sempre aquela tendência de me abordar em inglês, porque pensava que eu era americano e eu começava a falar português, mas facilmente se gerava ali uma conversa engraçada, mas, e sempre tive facilidade em fazer amizades depressa. Foi sempre muito interessante, mas lá está. Senti um bocado isso no lado turista, não é? Agora, para quem vive mesmo lá, sim, que não vive ali naquela zona de Copacabana, não é? Porque já é uma zona mais diferenciada, a realidade é outra.
A dinâmica realmente é muito diferente para quem está ali visitando, né? Para quem está ali como turista e quem realmente vive ali o dia a dia, né? Porque assim, a gente está. Como a gente está, óbvio, mais tempo ali, a gente está mais suscetível às coisas que acontecem do que uma pessoa que às vezes passa ali uma semana e pouca. E você tocou sobre esse assunto, você falou até Copacabana e tal. Assim, cara, o Rio de Janeiro já foi a época em que o Rio de Janeiro tinha... Ah, não, esse lugar aqui é tranquilo, não acontece nada. Cara, Copacabana, Barra da Tijuca, Zona Sul. Cara, hoje em dia não tem mais lugar no Rio de Janeiro. Você está suscetível a acontecer qualquer coisa
em qualquer lugar.
Então, assim... Não tem mais. Eu, por exemplo, eu já sofri sequestro relâmpago. Eu já tive que sair correndo dentro de carro, indo para o casamento de uma prima da minha esposa. A gente teve todo mundo que sair correndo, todo mundo arrumado para o casamento, sair correndo, se jogar no chão atrás do carro, porque estava tendo tiroteio na Avenida Brasil. Então, assim, é uma festa.
Eu recordo-me de ter falado, estar a falar uma vez com o... acho que foi até com o porteiro lá do hotel, estávamos a falar e ele estava a comentar comigo que todos os dias sai de manhã de casa, mas não sabe se volta. E que já lhe aconteceu uma vez de estar a ver um tiroteio entre gangues lá do bairro onde ele vivia, que ele teve uma semana que não pôde ir a casa. Teve que ficar na casa de colegas de trabalho porque tinha receio pela vida dele, para não podia ir para casa. Foi assim uma realidade, de facto, que
é uma realidade completamente diferente.
Exatamente.
Eu trabalhava num lugar lá, eu trabalhei nos Correios do Brasil durante um tempo. E eu trabalhava no centro de triagem de encomendas do estado do Rio de Janeiro. Onde passavam todas as encomendas ali do estado. E esse centro, ele fica numa região, para você ter uma ideia, o nome da região se chama Faixa de Gaza. Para você ter uma ideia.
O nome já diz tudo.
Exatamente. É uma das regiões mais violentas do Rio de Janeiro. E eu cansei de chegar pro meu trabalho e tá tendo a operação do BOPE ali, né? O famoso BOPE, né?
A SWAT
brasileira, entre aspas. E eu cansei de chegar ali para trabalhar e ter que esperar para poder entrar no centro de tratamento de encomendas, porque o BOPE estava ali trocando tiro ali com os bandidos e eu estava no meio daquilo tudo ali, tinha que me esconder antes de entrar para o trabalho. Enfim, era uma rotina. Passa a ser normal, mas não é.
Exatamente, agora estás na paz do senhor.
Pô, nem fala. Eu aqui sei que posso ir e voltar sem problema, nada acontece.
Tu, agora falando um bocadinho na parte do fitness, não é? Tu que vinhas habituado a um nível de fitness do Brasil, quando chegaste cá a Portugal, como é que tu sentiste o fitness em Portugal?
Não vou falar nem em questão de nível, mas assim, eu digo em questão cultural, talvez.
Sim.
Porque assim, eu vejo que, por exemplo, pelo que eu percebo, e até pelo que eu estudei um pouco e tive pra cá também, eu percebo que vocês estão começando a criar ainda um pouco essa cultura do fitness, da atividade física, de que isso faz bem pra saúde e tal. Isso parece que é uma coisa um pouco mais recente, não era uma coisa... já de muito tempo. E assim, cara, lá no Brasil a gente tem uma... E digo mais, eu vou sempre puxar pro Rio de Janeiro, não adianta,
sim, claro.
Porque A gente, o carioca, né, o brasileiro, principalmente o carioca, a gente tem uma cultura de culto ao corpo muito grande. Por exemplo, eu desde muito novo, desde pequeno, o meu uniforme, entre aspas, diário, era chinelo, bermuda e sem camisa na rua. Era sempre foi assim, entendeu? Por conta do calor,
Claro, é
mesmo
isso.
na época. Mesmo na época em que eu ainda nem treinava, nem pensava em treinar, era um magricela lá, nossa, que não dava até. Se eu olhava assim, acho que dava vontade até de dar um prato de comida de tão magro que eu era. Era realmente muito magro. Mas a gente tem essa cultura de cuidar do corpo, de fazer atividade física desde muito cedo. Então, óbvio, por termos essa cultura, né, já de mais tempo e mais cedo, talvez estejamos, né, entre aspas, assim, um pouco mais à frente em certas coisas,
Sem dúvida.
entendeu? Como vocês estão criando essa cultura agora, eles já estão descobrindo uma coisa aqui, outra ali, que quebra uma barreira aqui, outra ali, mas pelo menos o contato que eu tive aqui com os profissionais do fitness daqui, todos eles são extremamente qualificados e não perdem nada para qualquer profissional brasileiro.
Sim, não é, lá está, não é uma questão do nível profissional, é a sociedade em si. Eu já entrevistei no ano passado a Débora, que também é do Brasil, e lá está, ela disse uma coisa que tu acabaste de dizer agora também, não é? Vocês andam na rua de calções, chinelos, cabeadas, não é? Ou seja, têm mais a exposição do corpo. Aqui não, aqui as pessoas andam mais fechadas, mais tapadas, acabam por, se calhar, não sentir a mesma necessidade de cuidar, ou não sentiam a mesma necessidade de cuidar do corpo. Pela questão cultural, não é? E pela questão do próprio tempo, vocês lá têm outra energia, está sempre sol, está sempre calor.
Exatamente, até essa questão climática também. Vocês aqui, praticamente assim. Vocês têm 6 meses mesmo de mais calor, assim, onde vocês podem colocar, por exemplo, pode botar uma camisa sem manga, ou até andar mesmo sem blusa e tal. E a gente, é o que você falou, é o ano inteiro, 365 dias no ano, onde você tá com calor, primeiro, você tá com calor, porque o Rio de Janeiro faz às vezes 40 graus, 35, 40 graus direto. Então você fica até incapacitado de usar roupa, né? Não tem muito como. Então, as oportunidades de você realmente mostrar. E também, até mesmo essa questão de saúde também, não é só essa questão
Sim,
estética.
sim, sim,
A
sim, sim.
gente tem essa questão de fazer atividade, por ter. Acho que também essa questão do litoral, já percebi também que, assim, cidades mais litorâneas, ou ter essa cultura mais da prática da atividade ao ar livre, de
Sim,
cuidar da
sim, sim.
saúde. O pessoal do interior, já, às vezes, já é um pouco mais complicado de ter isso. Enfim, são diferenças.
São culturas. A parte da alimentação, tu mudaste muito o teu tipo de alimentação, por exemplo, do bodybuilding, quando passaste para o CrossFit?
Mudei bastante. Na época do bodybuilding, como eu posso explicar? Eu comia muito mais carboidrato, por exemplo, do que eu como hoje. Mesmo sendo carboidratos bons, por exemplo, bons entre aspas, né? Não existe bom e ruim, mas assim, por exemplo, batata doce, grão de bico, aqueles carboidratos de baixo índice glicêmico, eu comia em muita quantidade. Eu comia hoje, né? Para hoje, porque eu penso hoje que é uma quantidade ideal, eu comi muita quantidade. E hoje já não. Depois que eu entrei no CrossFit, conheci já mais a dieta low carb, uma dieta que é mais um pouco parecida com aquela pregada no CrossFit. Eu basicamente durante a semana, né, de segunda a sexta, eu mantenho uma dieta low carb, né? Eu como ali o carboidrato realmente necessário para eu manter as minhas atividades diárias ali, né, sem faltar a minha energia. E aí durante o final de semana não, eu tenho que admitir, porque assim, eu gosto de comer porcaria, besteira, né, hambúrguer, pizza, essas coisas assim.
Quem não
E
gosta, né?
todo mundo gosta, né? Então não tem por onde fugir. Então, assim, de segunda a sexta eu procuro me manter, né, regrado dessa forma. E aí geralmente sexta à noite, às vezes, ou já sábado e domingo, o que vier, eu tô comendo, até o reboco da parede a gente come, não tem essa. No final de semana,
É para estragar.
É, final de semana é pra estragar. Aí segunda-feira a gente queima lá tudo de novo no treino e tá tudo certo. O balanço calórico tá em dia, tá tranquilo, tá tudo certo.
Era isso que eu ia dizer, é assim, vocês comem, mas depois também gastam no bem, não é? Porque
sim,
os treinos CrossFit,
gasta
não é? Quem treina sabe o que a casa gasta.
E eu sou até assim comigo também, que eu, às vezes eu faço o seguinte, por exemplo, quando eu realmente me excedo muito, tem uns finais de semana que às vezes eu realmente, até para os meus níveis de exceder assim, eu realmente extrapolo. E aí o que eu faço? Pô, chega na semana seguinte, eu boto meus treinos como, né? Lá em cima para, né, contrabalançar e voltar àquele nível que eu tava na sexta-feira anterior, fazer toda aquela besteira, entendeu? É, eu sou meio
radical
com isso. É, eu sou meio radical.
Tu chegaste a fazer competições de CrossFit também, Brasil e Portugal, ou...
Olha, lá no Brasil, aí é que tá, você tocou no assunto até que é interessante, você, essa questão da competição. Eu sei que, assim, dentro do CrossFit tem esse viés, óbvio, da competição muito forte. Só que eu não sou uma pessoa competitiva. Eu não sou. Eu tenho, assim, eu gosto muito de competir e gosto mesmo comigo mesmo.
Isso.
Eu tenho uma filosofia. Eu gosto de tentar sempre ser a melhor versão de mim. Uhum. Ser amanhã melhor do que eu fui ontem. Então, assim, eu não tenho muito essa coisa de, eu vou competir com outras pessoas, eu realmente não tenho. Não, óbvio, não julgo quem tem, sei que muito do CrossFit tem essa questão da competição, mas eu não me interesso muito. Então, assim, eu participei de uma competição só no Brasil, na boxe em que eu treinava, né? Que era, como eu te falei, era a maior boxe do Rio de Janeiro. Então, assim, era uma competição interna só da boxe, mas tinham 100 pessoas inscritas.
Mas é isso.
Pra você ver quantas pessoas, qual o tamanho da boxe. É, 100 pessoas só ali da boxe inscritas pra competição. Foi até uma competição em...
Não, ia dizer que a realidade do Brasil, a diferença é isso, é que tu, quando falas de uma competição interna aqui, falas, sei lá, 60, 70, 50, 60 pessoas no máximo. Quando falas de uma competição interna numa boxe no Brasil, estás a falar mais de 100 pessoas.
Realmente foi assim, a competição foi, tinha muita gente inscrita. Para você ter uma noção, lá nas aulas lá, as aulas são 40 pessoas por aula e são dois coaches. Nessa box que eu treinava, eram 40 pessoas por aula e dois coaches, porque é muita
gigante,
gente.
É gigante. É uma box gigante.
É gigante, é gigante. Ela tem uma pista de corrida dentro da box, uma pista gigante de corrida dentro da box. É uma coisa assim. Fenomenal, fenomenal. Mas enfim, então assim, eu não. Eu gosto às vezes de ver competição, por exemplo, os games, eu gosto de olhar os games, Sim. ver. Às vezes até assisto competições de outras boxes, de outros lugares. Uhum. Mas assim, eu realmente não é aquela coisa que mais me chama dentro do CrossFit. Realmente não é a competição em si.
É o estilo de vida.
Sim, é o estilo de vida, exatamente. É o fitness, a saúde, a convivência. Eu acho legal essa coisa de estar ali na box, conversar com o pessoal, rir, brincar. E a estética, porque como eu falei, né? Aquele pezinho lá no Rio de Janeiro ainda está lá. Então, o pezinho ainda está lá. Então, sempre a estética está sempre em voga nessa história.
Mas é engraçado que a maior parte do pessoal do CrossFit diz que não andam no CrossFit pela estética. Mas, assim, a estética acaba por ser uma consequência de todo o trabalho que fazes por trás, não é?
Exatamente.
Porque...
Exatamente, não,
é um
não tem
modo,
como.
É um modo de vida, não é?
Exatamente. Não tem como você... É um bônus, você acaba ganhando de bônus, mesmo que você não queira, você acaba ganhando de bônus a estética, porque você é o corpo do CrossFitter, né? Basicamente é aquele corpo ali, né? Estético, digamos assim.
Sim,
né?
sim, sem dúvida. Como é que tu começaste a tua boxe, não é? Tu tens a Supremos CrossFit em Braga. Com
sim,
a Tatiana, que também já tive o prazer de entrevistar. Como é que iniciou esse... Como é que tu chegaste à Tatiana? Como é que começou isso tudo?
Na verdade, assim, quando eu vim para cá, né? Saí do Brasil e vim para cá. Uhum. Eu tinha um ano de CrossFit só lá no Brasil. Então, eu tenho mais tempo de CrossFit aqui do que lá. Eu tenho 4 anos de CrossFit, 3 aqui e 1 lá só. E eu já vim com essa ideia, eu já tinha essa ideia de, tá, quero conhecer um pouco mais aqui, ver como é que funciona por aqui o mercado e tal, porque, cara, eu quero fazer isso na minha vida, é isso que eu vou
Claro.
fazer, quero ficar com isso. E aí, comecei a pesquisar, ver. E eu dava aula junto com um outro coach que é hoje um dos meus sócios. Tá me ouvindo?
Sim.
Ah, tá, perdão. É porque apareceu um negócio aqui no meu telefone, eu pensei que a ligação tinha caído, perdão. E aí, um dos coaches que dava aula junto comigo, conversei com ele, né? Apresentei essa ideia, apresentei esse projeto. E aí começamos a fazer o planejamento todo, só que assim, durante esse período do planejamento ainda, de quando sairia a box, como seria, como ficaria, eu acabei tendo algumas questões particulares, tive que me retirar do projeto, né, que eu mesmo tinha iniciado, mas eu tive que me retirar do projeto. E aí o meu outro sócio, né, hoje, é o André. Ele teve que buscar uma outra pessoa para dar continuidade ao projeto.
Certo.
E aí foi que ele, a Tati era nossa aluna na boxing que a gente dava aula, e estava querendo mudar de vida, aquela história toda que ela já
Sim,
contou no
sim.
seu podcast, né? Estava querendo mudar, e ele chamou ela aceitou, e aí eu acabei, né, resolvendo as questões que eu tinha que resolver particulares e quis voltar para o projeto. E aí acabou que ficamos nós três.
Boa,
E foi assim que surgiu a Supremos.
muito bom, muito bem, e tu agora para tens outro projeto também além da Supremos, tens um projeto mais se calhar mais à parte, que é o Bulldog Project.
Isso, exatamente. Agora eu tenho esse aí que é o Bulldog Project. Assim. Ainda, o Bulldog Project, na verdade, ele ainda é um embrião de algo maior, né? Uma ideia que eu trouxe do Brasil, inclusive. Assim, tá caminhando bem, mas assim, eu tô dando os passos bem planejados, com muita calma, analisando muita coisa, porque é aquilo, a gente está vivendo uma fase, né, mundial muito complicada, né,
Sim.
o mundo todo, os últimos 2 anos aí, né, a gente pode apagar da história aí, né, porque
Mesmo.
realmente foram anos bem bem complicados. Então, por enquanto, né, o Bulldog Project, ele existe, né, digitalmente, né, ele é um perfil no Instagram, por enquanto, onde eu divulgo um pouco da minha filosofia de trabalho, daquilo que eu penso, de treinos, de como eu gosto de programar os treinos, de como eu penso fitness,
A tua
até mais
visão.
voltado um pouco para... Oi?
A tua visão.
Isso, a minha visão, até um pouco mais focado para essa questão do funcional bodybuilding, que é algo que eu estou me interessando muito agora, que eu tenho estudado muito sobre isso, e é algo que eu gosto bastante.
Sem dúvida.
E a intenção é que realmente, passada essa questão do Covid, isso estando um pouco mais resolvido, aí eu começo a dar uns passos um pouco maiores aí no futuro, mas por enquanto ainda está em off, por enquanto.
É isso, é. Tem embrião, embrião.
Isso aí, isso aí.
Boa, boa. Olha, Aluan, o CrossFit para ti, na tua opinião, é para toda a gente?
Para todo mundo, para todo mundo. É algo assim. O CrossFit é muito democrático. Uma das coisas que eu mais gosto, assim, quando eu vou dar uma aula, é ver pessoas ali, né, dentro da box, que já tem um nível maior, já sabem fazer todos os movimentos. E aí eu vejo aquelas pessoas chegando a primeira vez. E aí a pessoa olha aquilo ali, ou então já vem com alguns preconceitos já, que a pessoa fala, não, porque CrossFit é só para atleta, é só para quem compete, é só aquelas coisas. E a pessoa já chega me falando, não, mas eu não vou conseguir fazer, porque é difícil, porque é isso, aquilo outro. E, cara, a primeira coisa que eu falo, principalmente com a pessoa que está chegando na box, olha, tudo que você vai encontrar aqui, todos os exercícios, ele tem várias formas de ser feito. Desde a forma, digamos assim, mais básica, que é para aquela pessoa que às vezes nunca teve contato com nenhum tipo de atividade física, que tem alguma limitação, que tem alguma dificuldade, Até você vai evoluindo passo a passo até você chegar naquela forma mais difícil de fazer aquele movimento. Então, assim, você vai estar aqui, você vai fazer o treino junto com seus amigos, junto com todo mundo que está aqui, e você pode ter certeza, você não vai ficar sem treinar, você não vai ficar olhando os outros treinar, ou você jamais vai se sentir mal porque não está conseguindo fazer alguma coisa. Aqui tudo é adaptável, tudo é adaptável e tudo aqui é um processo. Então, você está começando agora, você vai aprender daquela forma mais básica, e daqui a pouco, daqui a 3 meses, você já evolui mais um pouquinho, daqui a pouco já evolui mais um pouco, e daqui a pouco você vai estar fazendo aquilo ali, ó. Tá vendo aquilo ali? Daqui a pouco você vai estar fazendo aquilo dali. Então, é assim que funciona. É por isso que eu acho muito bonito o CrossFit. O CrossFit, e é aquilo, o CrossFit, como eu falei, não é só competição. O CrossFit tem o CrossFit Master. Você tem idoso fazendo CrossFit. Ah, mas fazem com PVC. Ah, aquilo é CrossFit, são movimentos de CrossFit. Você
Sim,
fala,
sim,
é
sim, sim.
atividade física, é o CrossFit. O Kids, as crianças de forma mais lúdica, estão fazendo é CrossFit. Então, assim, tudo é CrossFit. O CrossFit não é legal, é o que dá mais visibilidade, é o games, é tal, mas o CrossFit não é só isso.
Ah, não.
O CrossFit é muito mais do que isso.
De forma alguma. E é engraçado que a maior parte das pessoas, e felizmente acho que cada vez mais há menos essa mudança, e é um bocadinho também para isso que existe este projeto, e é para isso que também vocês existem, e é por isso que é importante fazer este tipo de perguntas para as pessoas que ainda não praticam, que nunca experimentaram, que sintam vontade de o fazer. Que é a parte da adaptação do treino, não é? Porque tu acabas por mudar completamente a tua vida, acabas por te incluir numa comunidade, que as pessoas ajudam-se umas às outras, toda a gente já passou por essas fases de adaptação, de fazer as pull-ups com jumping pull-ups ou com os elásticos, isso depois depende da metodologia de cada um.
Sim,
Uh,
sim.
e, pá, e vais mudar a tua vida de uma forma ou outra.
Exatamente,
Vais
exatamente.
tornar uma
E
vida mais
a gente
saudável.
está ali, sim, e a gente está ali, nós, os coaches, estão ali justamente para isso.
É isso.
Fazer a pessoa perceber e não deixar criar esse trauma. Porque, assim, o que pode acontecer muitas vezes é o seguinte. A pessoa às vezes chega numa box de CrossFit para treinar, e se às vezes o coach não tem talvez essa visão do não, vamos adaptar, vamos tentar fazer, empurrar algo para a pessoa que às vezes ela não está ainda preparada para fazer, é aí que às vezes cria aquele trauma. Essa pessoa às vezes é uma pessoa que às vezes não vai ficar no CrossFit, vai sair dali falando: não, aquilo ali não é para mim porque eu não consigo fazer, ou aquilo ali é muito difícil para mim. Então a gente tem que ter esse feeling, essa percepção, para justamente o que você falou. Aquilo ali é para todo mundo. Todo mundo pode fazer aquilo ali, vai trazer benefícios para
Sim,
todo
sim, sim, sim.
mundo. E é isso.
E aliás, e pelo contrário, as pessoas, muitas pessoas que procuraram o CrossFit não para ganhar lesões, pelo contrário, para curar lesões que têm de outros desportos e de outras atividades. O CrossFit é muito isso. Ajuda
Exatamente.
em tudo.
Sim, e eu sempre acostumo dar o exemplo meu mesmo para os alunos. Eu falo justamente isso. Eu falo: ó, todo mundo fala que o CrossFit lesiona, mas eu sou exemplo de que não. O CrossFit cura, porque eu saí da musculação lesionado e fui melhorar no CrossFit. Então, essa questão do CrossFit lesiona, isso é um mito, isso é uma coisa que é colocada na cabeça das pessoas. E é aquilo: se a pessoa tu vai ter o primeiro contato com essa pessoa nova na boxe, não tiver essa percepção de quebrar esse preconceito, às vezes a pessoa realmente vai continuar com aquilo ali. Ah, aquilo ali não é para mim, nunca volto numa boxe, enfim.
E vai correr mal. Olha,
Exatamente.
Alain, não vou tomar mais o teu tempo. Quero-te agradecer imenso a tua disponibilidade e a oportunidade que deste participar aqui no podcast para contares um bocadinho da tua história e do teu percurso. Só tenho a desejar a continuação da melhor sorte e, aliás, não é sorte, é trabalho, não é?
Exatamente, exatamente.
Muito,
É trabalho, com
muito,
certeza.
muito sucesso para vocês e um grande abraço.
Ricardo, olha, eu agradeço, realmente gostei bastante aí da conversa, foi bem,
Obrigado.
bem, bem divertido participar desse podcast. E é isso, eu também gosto, eu gosto muito de falar sobre, é a minha vida, né, o fitness é a minha vida, eu gosto muito de falar sobre isso e falar com alguém que também, como eu percebi também, você é uma pessoa que gosta bastante, foi um prazer.
Obrigado, obrigado, Valéria. Continuação, mais uma vez, Alain, obrigado e um grande abraço.
Uma boa noite, muito obrigado,
Obrigado.
Ricardo.